presença aqui em nossos estúdios. Aqui agradecemos imensamente, delegado regional de polícia, Carlos Alberto de Favre, que vem acompanhado do inspetor Girardi. E aqui, mais uma vez, publicamente, parabéns pelo trabalho, delegado. Sei que foi um trabalho difícil, minucioso, através de sofisticadas técnicas de investigação e muita inteligência e competência da Polícia Civil, foi possível a detenção deste homem de 33 anos que praticou aí crimes, eu diria eu, gravíssimos, principalmente aqui em Vacaria, nos meses de fevereiro e março. Delegado, bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Realmente, Ladimir, foi um trabalho excelente, muito qualificado da nossa Polícia Civil aqui de Vacaria, porque foi bastante difícil chegar a esse indivíduo. Ele era uma pessoa que agia com extrema violência e também tinha enormes cuidados quanto às suas aparições, tanto físicas como em redes sociais, por telefone, essas coisas que normalmente os criminosos deixam algum rastro, mas ele era extremamente cuidadoso e dificultou bastante a investigação.
Bom, só pegar... Girardi, bom dia. Satisfação, tudo bom, Girardi?
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
Bom, tudo certo. Então, aqui, bom. Delegado, o senhor até colocou nas informações que nos passou que se tratava de um homem de alta periculosidade, inclusive quando adolescente, praticou também crimes graves aqui em Vacaria. Nos coloque para os ouvintes aí esses elementos, principalmente o histórico dele e, em especial, os fatos que ele praticou aqui em Vacaria, já que ele tem passagens também em Passo Fundo e Pelotas.
Olha, Ladimir, a origem dele e da família, certo? Porque tem mais pessoas da família que são criminosos, é de Passo Fundo. E, assim, a primeira aparição dele para nós, da Polícia Civil, foi uma vez, há bastante tempo atrás, que eles praticaram um roubo numa propriedade rural em Pedras Brancas e colocaram a mãe e a filha no porta-malas no automóvel Corsa.
Aqui é saído para Caxias Campestre.
Isto, né? E deu uma, eles não sabiam dirigir direito e houve uma pane no veículo ali perto do Sobopa e eles acabaram fugindo, deixando os pertences roubados e a mulher e mãe e filha no porta-mala. Ali começamos a investigação e ali chegamos a eles pela primeira vez, quando menores ainda.
Isso em 2004,
eu não,
né?
É, 2004.
2004.
Isso. E de lá para cá, Ladimir, volta e meia eles praticavam algum crime grave aqui, tipo roubo, e especialmente em Passo Fundo, praticaram vários roubos ao interior, a residências, a estabelecimentos comerciais, reagiram a abordagens da Polícia Militar lá também, enfim, sempre agindo com extrema violência. E em Vacaria agora, Ladimir, nós tivemos um caso que em princípio era apenas entre aspas, né? Um roubo, e a uma garota de programa que oferecia os serviços através de um site de encontros, né? E depois viu-se que além do roubo houve violência sexual e agressões, e depois de alguns dias, depois de 15 dias, houve um segundo caso. É, uma mulher trans foi estuprada, foi agredida severamente e foi roubada. E depois um terceiro caso. E a investigação, assim, usando todos os meios possíveis para chegar à identificação. E descobriu que em Araranguá houve 5 casos semelhantes.
Semelhantes. Roubo e estupro.
Roubo e estupro. E desses 5 casos, 3 eram de... também que ofereciam serviços pelo mesmo site. Pelo mesmo site de relacionamento. É, até posso dizer o nome, porque é público, tá? Na internet. É Fatal Model.
Né? Repita, hein?
Fatal Model.
Tá.
Né? Muito bem. Então, o que aconteceu? Com base nisso, os policiais daqui se dirigiram a Araranguá, inspetor Girardi e comissário Pires, né? Já mantinham a equipe toda de investigação aqui, também as inspetoras do atendimento à mulher já mantinham contatos com a polícia de lá, mas foram pessoalmente lá, descobriram a identidade do indivíduo. Foi surpresa para nós que se tratava desse aí, nós não tínhamos nem ideia, né, Girardi? E daí descobriram a casa também, que era no Balneário Arroio do Silva, certo? E de lá para cá, então, o trabalho passou a ser conjunto com a Polícia Catarinense. E ontem, então, após tanto a Polícia de Vacaria ter obtido ordem de prisão expedido pela Justiça local, certo? Pela Polícia de Araranguá, que também obteve mandado de prisão pela Justiça de lá e mandados de busca, o pessoal ingressou na residência e apreendeu a arma de fogo utilizada por ele para ameaçar as mulheres, uma pistola prateada, todas elas falavam isso, e as roupas que ele usava, inclusive, nos estupros aqui.
Tá com a mesma roupa lá?
É, na residência,
sim,
né? Na residência foi encontrada as roupas, né? E outras coisas que ele usava aqui para disfarce, né? O veículo Citroën não foi localizado, mas foi apreendido uma caminhonete EcoSport que ele também possuía através da propriedade da mulher dele.
Bom, Girardi, como é que foi ontem lá a chegada? Ele estava dormindo, onde estava? Como foi possível a prisão, então, deste homem, 33 anos?
Admira, sim. É. Inclusive, eu trouxe o inspetor Girardi aqui, sim, para, sim, valorizar o trabalho feito pelos policiais aqui de Vacaria, por nossos agentes, e dizer, Vladimir, que a operação de ontem, de ingresso na residência, foi de extremo risco. De extremo risco, porque esse indivíduo, ele não ia se entregar. A gente sabia disso pelo histórico dele. Ele estava armado, como de fato se confirmou.
Sim.
E certamente o pior aconteceria para ele, mas antes disso poderia ferir alguns policiais também, né?
De alta periculosidade.
Então o inspetor Girardi relata para nós como foi o ingresso.
Isso aí. Como é que foi, Girardi, lá a prisão, por gentileza?
Bom, a prisão lá, graças a Deus, deu tudo certo, né, Vladimir? Foi tudo conforme planejado. A ação foi no início da manhã. Contamos com o fator surpresa, né?
Que horas vocês chegaram lá?
Ah, chegamos na residência por volta de 6:30 ali, 6:45 da manhã, ao clarear do dia. As equipes já bem definidas, cada um sabendo o que iria fazer quando chegasse em frente à residência. No ingresso na residência, os colegas...
Foi cercada, né?
A casa cercada, né? Para evitar qualquer tipo de fuga. E houve o ingresso na residência, né? Tanto pela parte da frente como pela parte dos fundos. Ele já estava acordado, né? Nós achávamos que íamos pegar todos eles, a família dormindo, mas não, para nossa surpresa, já estava acordado, estava tomando banho, e com a chegada, enfim, ele percebeu a movimentação, né? Até o barulho das viaturas, alguma coisa, e saiu do banheiro em direção ao quarto, onde também estava a sua companheira. A arma de fogo estava a menos de 1 metro dele, mas com certeza o fator surpresa desestabilizou, né? E não fez com que ele não conseguisse pensar naquele momento para pegar a arma. Depois dos fatos, né? Com ele já contido, enfim, já com o pessoal seguro e tudo mais, ele mesmo disse para todos nós lá, com todas as letras, que se ele tivesse tempo e tivesse poder pensar por alguns minutos, ele reagiria. E com certeza ele não deixaria a polícia ter entrado na casa. Ele ia, como ele disse, ele ia mandar dois para aquele lugar, enfim, né?
Ele disse para vocês?
Disse para todos nós lá, que ele já tinha mandado alguns e para mandar mais dois não teria problema para ele. Isso seria para ele uma coisa bem fácil de, né? E depois, enfim, as buscas continuaram, encontramos o material apreendido, as roupas utilizadas no crime, enfim, celulares também roubados das vítimas, né? E conduzimos para a delegacia lá para o registro de praxe, junto com os colegas de Santa Catarina.
Também, né?
Flagrante pelo porte de arma, né?
Exatamente. E ele relatou alguma coisa para você, Girardi, exatamente sobre estas ações que ele tinha, tanto aqui em Vacaria como em Santa Catarina, ele assumiu?
Pelo contrário, Vladimir, pelo contrário.
Até o nome ele mentiu até o último momento, Vladimir.
Até o nome.
Até assinar o depoimento, quando o depoimento foi feito... para entregue para ele assinar, até aquele momento ele mentiu o nome, né?
Exatamente. Na residência, até a condução, ele se passava por Marcos. O nome dele era Marcos. Todos nós sabíamos que não era, né? Mas ele insistia em dizer Marcos. Somente na delegacia, já depois, que quando ele pegou o depoimento lá, enfim, que ele foi ler para assinar, que ele viu que estava Daniel, e aí ele questionou como nós tínhamos conhecimento. Daí nós, enfim, falamos para ele que a investigação já era bastante tempo estava sendo trabalhada, né? E tínhamos conhecimento de toda a história dele, não só do momento, mas tudo que ele já tinha feito anteriormente, né? E ele se surpreendeu com isso também.
É, viu, Vladimir?
Sim.
Ele está envolvido, Vladimir, naquele roubo que acabou em morte ao taxista Adão.
Ah, o Adão.
Né? Não, querida, querido, querida pessoa, o Adão. Eles,
seu pontax aí no centro da cidade.
Isso, né? eles
que foi morto na, quando...
Em Lagoa Vermelha.
Em Lagoa Vermelha.
Porque, é, aquela vez foi uma tragédia, né, Vladimir? Sim, sim. Porque eles haviam roubado um outro taxista e trancaram o taxista no banheiro e levaram um automóvel Volkswagen branco. E o taxista conseguiu se libertar e avisar a polícia. E nesse meio tempo ele largou, eles largaram o táxi branco Volkswagen. Não me lembro se era um... Se era um Gol, se era um Voyage, e foram até o ponto da praça e pegaram um táxi com o seu Adão, certo? Certo. E o que que aconteceu? Com um saco com as armas que eles tinham roubado. E daí eles fugiram sentido a Passo Fundo, com o motorista. E a polícia não sabia naquele momento que eles tinham feito o segundo roubo. Tudo indicava que eles estivessem ainda com o carro da primeira vítima, que ficara liberta aqui em Vacaria. E daí houve troca de tiros e lamentável, né?
Exato. Agora, ele foi...
Estavam nesse caso, viu, Vladimir?
Exato. Então, ele tem, desde adolescente, várias passagens...
Desde adolescente.
Crimes sempre violentos, né?
Sempre violentos. No próprio estabelecimento de menores infratores, lá em Passo Fundo, ele atentou contra um colega interno, tentando estuprá-lo. Também atentou, no mesmo sentido, absurdo, contra o monitor...
Tentou estuprar o monitor.
Sim, e assim, ó, aqui em Vacaria, uma das vítimas, Vladimir, ele pegou o celular, o WhatsApp da vítima e chamou a mãe da vítima, fazendo passar por ela, mandou uma mensagem: mãe, vem aqui em casa, tal, preciso de você. E a mãe não foi, por uma razão ou outra, né? Lá em Araranguá, ele fez a mesma coisa. E quando a mãe da vítima chegou na residência, ele também estuprou a mãe e roubou a mãe. Veja só o grau de perversidade desse indivíduo. Realmente isso surpreende até nós aí que estamos aí no dia a dia, né, Girardi? Cada dia a gente se depara com uma situação diferente, mas assim, isso realmente surpreendeu. Ele era foragido lá da vara de execuções criminal de Pelotas, Vladimir. Tinha vários anos por cumprir, ele era foragido. Provavelmente houve uma transferência na execução, porque não temos notícia que ele tenha praticado crimes lá na região de Pelotas. E agora tem os processos em Araranguá, os processos em Vacaria e o restante do cumprimento da pena lá em Pelotas, né?
Ele foi trazido da Vacaria, delegado?
Oi?
Ele veio para Vacaria ontem?
Não. Ficou lá em Araranguá.
Ele vai permanecer em Araranguá,
então. Vai permanecer lá e provavelmente vai responder os processos em Vacaria por videoconferência, né, Gerardo? Provavelmente, né? E depois... Será feito o cumprimento das penas.
Exatamente. Bom, mais detalhes, o senhor disse, não vamos divulgar, mas foram usadas técnicas sofisticadas, muita inteligência e competência da nossa Polícia Civil.
É, delegado. Realmente, isso é uma questão que a gente sempre frisa, né, Vladimir? A gente não deve informar como se chegou ao crime, né? Eu me lembro uma vez que houve o sequestro do irmão do Zezé de Camargo, e quando pagaram o resgate, colocaram uns clipes com chip. E daí chegaram os bandidos. Eles tinham até cortado a orelha de um irmão, lembra? Faz muitos anos isso. Sim. E daí a polícia foi lá, nós fizemos isso e tal. Ora, isso previne os criminosos, né? E na verdade ensina eles como a se precaver. Então a gente, não só nesse caso, Vladimir, em muitos outros que a gente trata assim, uma denúncia anônima, uma informação que chegou. Na verdade não foi só isso, na verdade foi muito trabalho. Né? Muito trabalho que a gente não precisa divulgar. A gente conta o santo, mas não conta o milagre, né? O verso, né?
Bom, e o nome não pode ser divulgado, o senhor coloca muito bem aqui na notícia, que é a lei da autoridade, que o pessoal muito questiona também a própria polícia, né?
É, exatamente. A polícia não pode divulgar fotografias do preso e não pode divulgar o nome antes da. No momento da apuração, né? Essa lei de abuso de autoridade foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo Presidente da República e está valendo, né, Vladimir? Então, nós temos que ter esse cuidado.
Tá bom. Delegado, sei que o senhor tem um compromisso agora. Girardi, parabéns pela equipe, pelo trabalho de vocês. O delegado sabe destacar também esse trabalho importante aí de inteligência de vocês, viu, Girardi? Sucesso e parabéns, hein?
Inteligência e coragem, né?
Inteligência e coragem. Tá, delegado Fábio, um bom dia para o senhor, obrigado pela sua presença aí também.
Um bom dia, Vladimir, estamos sempre à disposição.
Foi certo? Um honra receber aí. Obrigado aí. Girardi, bom dia, saúde e bom trabalho, hein?
Obrigado, Vladimir. Bom dia a todos.
Valeu. Delegado Carlos Alberto de Favre, delegado regional de polícia, com o inspetor Girardi, que esteve lá em Arroio do Silva, trazendo detalhes de como aconteceu a prisão, então, deste rapaz de 33 anos ontem, com várias passagens pela polícia, inclusive recentemente, o roubo e estupro de 3 mulheres aqui em Vacaria e de 5 casos semelhantes também lá em Santa Catarina.